Senadora Fátima Bezerra.
Presidente, ministro Lewandowski, professor Luiz Cláudio, meus cumprimentos. Como professora que sou, e na condição de deputada federal por 3 mandatos, hoje na condição de senadora, graças à generosidade do povo potiguar, um dos maiores orgulhos que tenho, professor Luiz Cláudio, é ter tido a oportunidade de contribuir para o imenso legado dos governos Lula e Dilma no campo da educação, incluindo milhares de crianças em creches de boa qualidade, com programas como o Fundeb, realizando o sonho de jovens, de milhares de jovens de origem popular, jovens negros, jovens da periferia, de fazer um bom curso técnico, de fazer um bom curso de nível superior, com a revolução que foi a expansão das universidades federais e das escolas técnicas por esse país afora. Com programas como o ProUni, como a política de cotas. E hoje, professor, quanta ironia, quanta injustiça. A presidenta Dilma está sendo aqui acusada, ou seja, o consórcio dos derrotados querem condenar a presidenta Dilma por ela ter feito um ajuste no orçamento, editando um decreto de suplementação orçamentária, editado de acordo com a legislação em vigor. Para quê, professor Luiz? Para exatamente garantir a educação de qualidade e pública às crianças, aos jovens, à população desse país, principalmente à população mais pobre. Feitas essas considerações, o meu respeito ao professor Luiz Cláudio, pelo secretário executivo que foi, ministro adjunto, titular, grande colaborador da luta em defesa da educação, sou testemunha disso. Secretário executivo que sempre teve uma atuação republicana. Indago, professor, sem a aprovação desse decreto, como ficaria o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação? Professor Luiz Cláudio, que programas do MEC teriam sido colocados em risco caso o decreto de número 14.242 de suplementação não tivesse sido aprovado?
Depoente com a palavra.
Senadora Fátima Bezerra, muito agradecido pela pergunta. Veja bem, a gestão, esse decreto permitiu, como é o seu objetivo, uma gestão muito mais eficiente do orçamento das universidades, principalmente aquelas que estavam em implantação. Ele foi fundamental para os exames de avaliação do INEP, né? O Enem, o ENAD e outros programas, para o FNDE, no apoio ao desenvolvimento da educação básica, na CAPES, no programa Ciências Sem Fronteiras. Mas eu reitero, ele foi de fundamental importância para a gestão orçamentária, porque ele não trouxe nenhum aumento de gasto. Não houve recurso novo, não houve limite novo. Mas ele foi de fundamental importância porque, como nós sabemos, um orçamento, ele é autorizativo. O gestor só pode fazer aquilo que está no orçamento. Mas não significa que tudo que está no orçamento ele irá fazer, porque aí tem a lei de responsabilidade fiscal, tem as próprias outras normativas. No caso específico, esses decretos permitiram que programas que necessitavam de apoio desse aumento orçamentário tivessem esse aumento, então os gestores pudessem executá-lo com o mesmo recurso financeiro que tinham, com até menos, porque houve corte. Então, senadora, objetivamente ele foi de fundamental importância para essa gestão, né, orçamentária das universidades. Repito, o Ministério da Educação ele é muito centralizado, e Vossa Excelência conhece isso bem. São 63 universidades, 38 institutos, distantes, evidentemente, de Brasília, os reitores, com seus pró-reitores, fazendo esse orçamento, não é? Então, muitas vezes, uma determinada ação não foi realizada e ele precisa de transformar isso para outra ação que tinha no seu orçamento um limite menor. Com esse decreto, amplia-se aquele limite que ele precisa, então é um instrumento de gestão. Essa confusão é que é preciso deixar bem claro, é um instrumento de gestão e não um instrumento fiscal. Não houve recurso nem limite novo.
Professor Luiz Cláudio, agradeço os seus esclarecimentos, até porque reafirma a nossa convicção da legalidade e da importância, né, da edição desses decretos. Professor Luiz Cláudio, volta ainda a falar desses 13 anos, governos Lula e Dilma, para dizer que o reflexo dessa política inclusiva no campo da educação é que nós aumentamos e muito o acesso de estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio às universidades federais. Professor, recente pesquisa da Andifes, Associação Nacional dos Reitores e Reitoras do Brasil, revelou que nós saímos de 42%, que era o percentual até 2002, dos estudantes classes D e E, acesso à universidade pública, nós saímos de 42% para 66%. Na minha querida região Nordeste, o percentual avançou mais ainda. Já são 76% o percentual de jovens, classes D e E, que hoje têm acesso à universidade, quebrando paradigmas, rompendo mitos de que a universidade, antes dos governos Lula e Dilma, era um espaço privilegiado, cadeira cativa dos filhos dos coronéis, dos filhos da elite. Volto a dizer, essa pesquisa mostra que, a partir dos governos Lula e Dilma, a universidade não é mais só um lugar privilegiado dos filhos das elites, dos filhos dos coronéis. Os jovens de origem popular adentraram na universidade e estão exatamente fazendo bonito. As escolas técnicas, professor Luiz, saímos de 140 para mais de 600 institutos federais de educação profissional e tecnológica por esse país afora. Mas, professor Luiz Cláudio, essa realidade está ameaçada diante dessa farsa política que é o processo de impeachment. E por que está ameaçada? Porque está aí 100 dias do governo interino usurpador, desmonte na área da educação, golpe atrás de golpe. É o desmonte do Pronatec, do Ciência Sem Fronteiras, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E o alerta que o desmonte maior poderá ser a PEC 241, que quer congelar os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. Isso vai inviabilizar, professor Luiz Cláudio, o Plano Nacional de Educação. Nos fale, professor, do Plano Nacional de Educação.
Com a palavra, o depoente.
Obrigado, senadora Fátima Bezerra. Eu acho que o Plano Nacional de Educação é um desafio, né, que o Congresso Nacional aprovou por unanimidade. Eu acho que aponta os rumos que o Brasil quer ter, é uma coisa da sociedade brasileira. E realmente, senador, ele vai demandar de todos nós brasileiros, né, independente de qualquer corrente político-partidária, ele vai demandar um grande esforço. Ele vai demandar um grande esforço de gestão. E um pouco do que nós estamos discutindo aqui é essa gestão. Falando especificamente das universidades e dos institutos, existe já há muitos anos uma demanda que a senadora conhece muito bem, que é da autonomia. Evidentemente, autonomia com responsabilidade, fazendo a sua prestação de contas, né, mostrando aquilo que é necessário. É fruto disso é que nasceu esse acordo no TCU de 2008. Aliás, eu quero dizer que o TCU tem sido extremamente colaborativo e ajudado muitas universidades, os institutos, na sua gestão, o próprio Ministério da Educação, apontando saídas de transparência, saídas que permitam avanço. Veja só, se nós não tivermos e se não for possível mais fazermos os decretos de superávit, de suplementação, como é que fica a gestão? Evidentemente que é uma grande complexidade, não é? por tudo aquilo que nós falamos. Nós temos uma fase qualitativa do orçamento, depois nós temos a fase quantitativa. Isso é mais de 6 meses sua execução. A fase qualitativa é quase 1 ano da execução. Então, você tem programas, você tem metas, você tem as ações, e muitas vezes elas precisam ser revistas. Então, é de fundamental importância. E eu não tenho dúvidas que essa contribuição que teve é uma contribuição que, sem sombra de dúvidas, permite muito a gestão do nosso Ministério. E, evidentemente, nós vamos precisar de recursos, né? Nós precisamos de recursos. O Brasil, apesar de ter um grande investimento do PIB em educação, o nosso problema é o per capita. Nós temos 50 milhões de estudantes na educação básica, nós temos em torno de 8 milhões de estudantes do ensino superior, mas nós precisamos fazer a inclusão. O maior indicador de qualidade no Brasil ainda é a inclusão. E o nosso per capita é muito aquém do per capita dos países avançados. Apesar dos 6,2, 6,6 do PIB ser um dos maiores que aplicam, o nosso per capita demanda muito. Portanto, nós precisamos de mais recursos aportados na educação e, evidentemente, também instrumentos de gestão.